Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Bem, eu quero reverberar a mensagem que eu levei ontem na Território de Deus, na segunda noite de 12 noites proféticas para 12 meses de conquistas. E na madrugada o Senhor me levou ao conselho pertinente, digno de nota, de tantos, a sabedoria descrita por Salomão no livro da sua maturidade, no livro da sua velhice. Eu aprendi esses dias com o poeta Jorge Camargo que nós não estamos envelhecendo, nós estamos entardecendo. Eu gostei demais dessa expressão do Jorge Camargo. Estamos entardecendo. E o sábio Salomão, e esse é um conselho para começar o ano, para a gente entender que nessa vida vamos lidar com essa dialética: dias bons, dias maus, dias bons, dias maus. Dias bons seguido de dias maus, dias bons. E assim a gente vai vivenciando a nossa vida. E Salomão escreve o seguinte no livro da sua maturidade, Eclesiastes 7:14: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Quando os dias forem maus, considere, Deus fez tanto um quanto o outro para que o homem não venha descobrir o que há depois dele. E aqui está o que da questão. É que ao longo da vida, ao longo do tempo, ao longo do ano, no descortinar do novo ano, do horizonte que se desenha diante de nós, está previsto sim dias bons, dias maravilhosos, e os dias difíceis também estão previstos aqui pelas escrituras. E o que nos aconselha Salomão sobre os dias bons? Ele fala, parafraseando Salomão agora: singularize, eternize, faça esse dia contar. E a gente faz agora uma conexão com o sábio Moisés. Moisés no Salmo 90, quando ele escreve no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio. Olha a sabedoria, a ciência. O que é contar os dias? É eternizar, é não desperdiçar o dia, não deixar ele escapar de suas mãos, não ficar de mal com a vida, de mal consigo mesmo, brigado. Mas é você realmente fazer aquele dia contar, fazer aquele dia se transformar num grande dia. O salmista mesmo, ele nos ensina a agradecer a Deus quando ele fala que esse é o dia que o Senhor fez, então vamos nos alegrar, vamos viver esse dia. E de fato, cada novo dia, cada novo amanhecer, eu tenho aprendido a dizer novo dia e não mais um dia, porque parece que dá a impressão de um dia que vai ser carregado. Não, é um novo dia, é novo, é tudo novo, é um dia zerado, novinho para você vivenciar. Se ao longo do dia tiver percalços, tiver lutas, tiver problemas, tiver curtos-circuitos, tiver dificuldades, tiver uma travessia difícil, tiver um momento de luta, de luto, de dor, de perda, de dificuldade, se você está vindo de uma noite traiçoeira, que você não conseguiu dormir, não conseguiu descansar, não conseguiu pregar os olhos, a gente que vive numa geração geradora de demandas, são tantas demandas, né, para a gente dar conta, né? O pai de família é um verdadeiro equilibrista para manter a sua família, não é fácil. E muitos de nós precisamos ter mais de um trabalho, mais de uma fonte de renda, porque só de uma fonte de renda a gente não dá conta de tanta despesa, né? O meu saudoso pai, ele já dizia: olha, quando a gente se casa, aumenta o nosso sobrenome. Aí é Mário Arroz, é Mário Feijão, é Mário Escola de Menino, é Mário isso, é Mário aquilo outro, e é assim mesmo. E aí nós temos que buscar de Deus a força, a resiliência para nós vivermos. Mas Salomão, ele escreve assim: olha, quando dias forem bons, aproveite-os bem. Então a gente não pode jogar um dia bom fora, a gente não pode desperdiçar. E mesmo no dia ruim, mesmo no dia da tempestade, do vendaval, do deserto, a gente não pode subestimar esse dia. Por quê? Porque o próprio Salomão vai escrever: melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa. Por que que é melhor uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa? Porque a casa onde há luto, nós estamos ali sofridos, atingidos pela dor da separação, da saudade. Nós estamos mais afeitos, mais inclinados a uma reflexão sincera e honesta da vida do que num dia de festa. Num dia de festa nós estamos relaxados, nós não estamos preocupados muito com a vida, com as responsabilidades, mas no dia do luto sim. Hora que o luto bate à nossa porta, a gente fica pensativo, reflexivo, a gente fica fazendo já uma autoavaliação da vida: e quando a minha hora chegar? Será que eu estou pronto? Por isso Salomão disse, sabiamente: melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa. Nós não podemos desperdiçar um dia sem refletir, um dia sem ponderar, um dia sem fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, um dia sem avaliar como é que nós estamos, como é que nós estamos. Nós precisamos fazer essa autoavaliação permanentemente e sermos gratos. E saber que quando o dia mau, quando o dia difícil chegar, nós temos tantas promessas da presença do Senhor em fases difíceis, no dia da aflição. Quantos salmos nós temos que fala sobre isso, hein? O Senhor, né, estará conosco. O Senhor é o refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Então ele passa com a gente. Ele passa com a gente as fases difíceis, os momentos difíceis, os desertos da vida. O Senhor vai passando com a gente. Ele vai nos ajudando a enfrentar. Então o que eu proponho a você? Singularize não somente os dias bons, mas até mesmo os dias maus, porque ó, por detrás de uma grande luta existe sempre uma bênção disfarçada. Existem lições embutidas nas adversidades. E as adversidades possuem um propósito divino: o nosso aperfeiçoamento, o nosso quebrantamento. Nós precisamos, muitas vezes, passar por elas para o aperfeiçoamento da nossa vida, da nossa fé, do nosso crescimento espiritual. Mas eu finalizo dizendo: olha, toda tempestade passa. Um dia o deserto florescerá, essa dor vai passar, essa ferida vai se curar, você não vai ficar eternamente ferido, uma hora a ferida vai se curar. Esse é o dia da recuperação. Se recupere, se reintegre. Se você se desintegrou-se, se você ainda está fraturado por dentro pelas coisas que aconteceram, curto-circuito que houve, então é hora de você se recuperar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é especialista em desfragmentar os fragmentos da nossa alma. Se o seu coração está em mil pedaços, fragmentado pelo um conflito, pelo um problema que aconteceu na tua família, e geralmente é com as pessoas que nós amamos, o Espírito de Deus hoje aplica o bálsamo na tua vida. Ele tem um bálsamo, a paz, a cura, a saúde, a bênção. Eu quero orar por você agora, Pai. Nesse momento, eu te peço, Senhor, a tua graça curativa, restauradora. Ó Deus, restaura esta vida. Restaura o coração que foi quebrado em mil pedaços, Senhor. O Senhor, somente o Senhor sabe. O Senhor conhece as curvas e as esquinas da nossa alma, O Senhor sabe tudo que se passou conosco, toda a luta, toda a dor. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor é perito, especialista, é experto em restauração de vidas. O Senhor é restaurador de corações.